voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã já aqui de volta, trazendo os assuntos mais relevantes, né, do seu dia. Aqui um resumão, né, um resumão com os principais assuntos. O Alexandre Coetés, atenção Equatorial Maranhão. Mas, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauber. Eu gostaria hoje de deixar minha indignação com a empresa Equatorial. Mais de 3 anos eu venho lutando e reclamando com eles sobre o péssimo serviço prestado na nossa região. Alexandre Coetés diz o seguinte: agora que começou a chover, todo instante falta energia e não tem equipamento que aguente. A Equatorial é ciente do problema elétrico na nossa região, mas nada faz, não dá uma posição. E os prejuízos só vêm aumentando. Sinceramente, não sei mais o que fazer. Com a palavra Equatorial Maranhão. Nós estamos recebendo, mas é de muitas cidades, de quase todas as regiões do Maranhão. Diz que quando ali é final de tarde, geralmente o problema se agrava mais, parece que as luzes aumentam e a potência da energia cai bastante. Cai de 220, vai descendo, tem lugar que não dá 150 de potência lá para poder aguentar os aparelhos. E essa falta de energia constante em diversas regiões acaba provocando grandes prejuízos para quem tem os equipamentos eletrônicos ligados. As emissoras de rádio, as emissoras de televisão e as pessoas mesmo em casa estão sofrendo com esse problema. Eu acho que é necessário fazer uma revisão, né, de como é que está o fornecimento. A gente sabe que tem havido uma expansão nos serviços da Equatorial para atender cada vez mais gente, mas é preciso chegar com potência. Está ficando igual as operadoras de telefonia que vende 1 milhão para 1 milhão de assinantes e muitas vezes divide aquilo que era para ser 500, 600 mega, né? Quando chega lá na hora do cidadão medir, não dá 100 mega de internet do que é prometido. Então é preciso que haja realmente se chame a atenção. Haroldo Nascimento de Vitorino Freire, Maranhão. Todo monitorado, cidade tranquila. Dizendo, se for tudo monitorado, a cidade fica tranquila, né? É,
que Vitorino Freire, lá tá, né?
Lá de Vitorino Freire. O José Rocha, CN tá perdendo. Jornalista Humberto Fernandes.
Tá podendo.
Vai sortear tá podendo. Pacote de café para os ouvintes quando? Rapaz, os chineses vieram, Zé Rocha. Os chineses agora gostaram de café. Experimentaram o café daqui, sentiram o cheiro, né? Diz que agora estão doidos. Doidos pelo café brasileiro.
Eu até entendi.
Aí vieram, compraram o café nosso todinho, levaram. E aí nós ficamos aqui comprando café de 20 contos. Daqui a pouco eu estou fazendo um sorteio, boa ideia.
Eu entendi aqui a participação do Zé Rocha, porque ele estava acompanhando o programa e viu aqui o anúncio dos computadores que serão sorteados amanhã. Então ele disse o seguinte, que a CN, a Central de Notícias, está podendo. Então com isso ele quer saber quando é que serão sorteados os pacotes de café. Olha, Zé Rocha, não sei se vai ter café, mas pode ter chá. O Carlos Rocha, toda vez que ele vem para cá, ele traz o chá.
Outro dia eu fiz uma pergunta aqui pro Jalber Pereira. Jalber Pereira, quantas pessoas você conhece que toma café? Diz, todo mundo. Quantos plantam? Tu tem um pé de café na tua casa? Responde para mim. Nós acostumamos consumir as coisas todo dia e não plantamos. E isso vem de algum lugar, não vem do Mateus, não vem do da Fribal. Vem de um pé de café, aquela árvorezinha com um bichinho vermelho.
Não vou fazer comercial, mas quem quiser comprar pode ir na UEMA que encontra, viu, Beto?
Não
encontra, pé de café lá na UEMA.
Pé de café para vender?
Vende.
Ah, tá bom, vou comprar um aqui para casa.
E às vezes a pessoa fala assim, não dá. Porque eu estive lá no meu interior e eu vi no quintal lá do cidadão, tinha 2 pés de cafés completamente carregados.
Pois é. Aí tiraram os cafés todos e implantaram soja aqui no estado do Maranhão. E os chineses estão comprando a soja também. Mas vamos chamar o Jonas Mendes.
Será que toma café?
Jonas Mendes. Já tomou café hoje, Jonas? Só para testar se é ao vivo.
Olá, bom dia, Humberto. Bom dia, o Jauber. Ainda não, porque a gente levanta bem cedo, tipo 5 horas da manhã, e aí não dá tempo de tomar o café. tem que chegar cedo para colher as informações. Nós estamos agora retornando aqui da permanência do Instituto Médico Legal de São Luís, já aqui no acesso sentido ao Porto do Itaqui, local de bastante movimentação. E amanhã, hoje, amanhã desta quinta-feira, é bastante ensolarada nesse momento e aquela movimentação tradicional dos veículos. Nós estamos aqui numa transversal que dá acesso logo aqui a 20 metros, você já está na BR-135. Com relação ao Instituto Médico Legal de São Luís, a informação é muito boa nesse momento, porque o IML confirma que não conseguiu, não registrou nas últimas 24 horas nenhum homicídio aqui na nossa capital maranhense. Ok, Humberto? Tá me ouvindo bem aí?
É, tô lhe ouvindo, tô dizendo aleluia que ninguém morreu.
Ah, beleza, entendi. Certo, então, tudo indica que tivemos uma noite e madrugada calma aqui na região metropolitana de São Luís. Apenas um corpo deu entrada, procedente do Socorrão 1, mas foi uma vítima de queda e ainda permanece sem identificação. Foi muito agora próxima à entrada do corpo. E quanto à movimentação nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal deve divulgar daqui a mais alguns instantes o relatório das últimas 24 horas. Agora, levando em conta o trabalho realizado das últimas 48 horas, ainda repercute o número apresentado pela PRF, que nós não tivemos nenhuma ocorrência, nenhum acidente com vítima fatal nas rodovias federais. O que está em destaque é o número de 22 auxílios que foram prestados pela PRF nas rodovias aqui no estado do Maranhão. São pessoas que, o carro quebrou ou passa mal, aí a PRF vai lá presta o auxílio necessário. 544 pessoas foram fiscalizadas, 497 veículos foram fiscalizados e ainda nos preocupa o número de autos de infração, 160. Então, daqui a pouco a gente deve ter esses números já das últimas horas aqui das rodovias federais e nós estaremos destacando aqui na programação da Central, da Rádio Central de Notícias, Portal Central de Notícias, que vai chegar em todo o Maranhão, em todo o Brasil, através das emissoras parceiras. Ok, companheiros? Eu deixo com vocês no estúdio, porque eu estou aguardando aqui o contato novamente com a nossa produção aí, através do James. Nós tivemos ontem na Câmara Municipal de São Luís, acompanhando lá um evento relacionado ao janeiro branco, que é o mês destinado ao cuidado com a saúde mental.
O James disse que já está no ponto, que você já pode chamar.
Olá, bom dia, companheiros. Com o objetivo de manter de forma saudável o estado mental do servidor da Câmara Municipal de São Luís e até emocional, a Câmara realizou mais um evento, dentre vários que tem realizado durante esse período de recesso. Aconteceu na sala VIP, sala de reuniões aqui da casa, um evento ontem com foco principal no Janeiro Branco.
Bom dia. Assim, a roda de conversa hoje foi direcionada à questão do Janeiro Branco. É uma campanha recente, né? Até um pouco mais recente que o do Setembro Amarelo. E a proposta é conscientizar sobre alguns aspectos sobre a saúde mental. Tá, tu me pergunta, Mauro, quais aspectos? Desenvolvemos uma dinâmica, trazendo verdades e mitos. E aí algumas afirmações com alguns estigmas relacionados à saúde mental. Por exemplo, quem toma medicação é uma pessoa doida. Coisas como essa. Então a gente propõe essa discussão, pergunta, como é que você vê isso? É uma verdade? Para você é um mito? E a partir da resposta de cada um, a gente constrói um diálogo, uma discussão. A proposta é justamente conscientizar. Porque geralmente a gente compreende de que forma as pessoas entendem o que é saúde mental, né? Tem muita resistência em buscar profissionais, em buscar ajuda, porque ainda não sabe a potência do que é se abrir e falar com um profissional, né?
A gente promoveu uma integração entre setores, né? E aproveitar essa data sazonal, né? Que é a questão do Janeiro Branco, que é o mês dedicado à conscientização e cuidados com a saúde mental. Então, a gente avalia de forma muito positiva a participação dos servidores, né? Foi um momento de trocar experiências, de partilhar situações com o único objetivo, que é de promover as informações em relação aos cuidados com a saúde mental.
Só lembrando que na próxima segunda-feira, dia 3, a Câmara Municipal de São Luís retorna aos seus trabalhos, tanto na parte interna como na parte externa, dando continuidade às atividades legislativas da capital maranhense, com a tradicional sessão solene de abertura que acontece na parte interna e na parte externa da Câmara Municipal São Luís. Ok?
Isso, Jonas Mendes. Jonas Mendes cobrindo a Câmara de Vereadores, trazendo as informações direto de lá. Ele ainda está ao vivo? Se ainda tiver ao vivo, falar conosco. Ontem também o presidente estadual do PSB, né, o Marcos Brandão, irmão do governador Carlos Brandão, fez uma visita, foi recebido lá na Câmara de Vereadores de São Luís, uma reunião com o presidente Paulo Vitor, uma reunião com os vereadores, e ali começaram a discutir algumas estratégias para atender as demandas da população. Segundo o Marcos Brandão, é a forma de atender as demandas direto da população, é conversando com os vereadores, porque os vereadores é o principal elo, entre o poder público e a comunidade, aqueles que estão ouvindo as reclamações e os pedidos da comunidade diariamente. Por isso, essa necessidade dessa relação de proximidade entre prefeitura, governo do estado e Câmara de Vereadores, os vereadores, para poder resolver os problemas da cidade. Isso pode se estender para todos os municípios do Maranhão, porque o governador Carlos Brandão começou a receber também todos os prefeitos eleitos e reeleitos. Mas antes, eu queria dar uma voltinha lá em Mirinzal. Hoje tem aniversário, tem festa por aí, David? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a todos aí que estão acompanhando o Central Manhã. Pois é, hoje Mirinzal completa 63 anos de emancipação política nesse município, que faz parte aqui da região do litoral ocidental maranhense. E eu estou aqui exatamente na entrada da cidade, nesse sol quente que faz aqui em Mirinzal agora, no portal da terra de Sousandra, de portal feito aqui pelo ex-prefeito Amauri Almeida. Essa obra bonita que recebe quem chega na cidade de Mirinzal, se depara com esse portal bonito aqui da nossa cidade. E hoje tem festa, a festa na verdade desde ontem. Ontem teve culto ecumênico, hoje a programação se estende na igreja católica, na igreja matriz, aonde tem missa. Logo mais às 9h30 vamos ter a inauguração do PROCON de número 83 aqui em Mirinzal. A Karen Barros anunciou ainda a semana passada esse PROCON, em uma visita que estava em Pinheiro, anunciou que seria inaugurado o PROCON aqui em Mirinzal. Só ressaltar, esse PROCON foi prometido pelo governador Carlos Brandão ainda durante o mandato do prefeito Amauri, em uma visita a Santa Helena, né? Ele prometeu que instalaria o PROCON em Mirinzal, e até o final do ano passado o PROCON já estava com o local adequado, recebeu toda a reforma, estava aguardando somente a mobília. A mobília que chegou essa semana, e hoje o prefeito Davis vai fazer somente essa entrega do PROCON, que já estava instalado em Mirinzal, promessa do governador Carlos Brandão. A programação vai ter aí Alanzinho Coreano, né, hoje. Alanzinho Coreano, que é atração nacional, vai ter Matheus Mohamed também, entre outras atrações que vão se entender até o dia 2 de janeiro, essas comemorações. Então a gente parabeniza a cidade de Mirinzal pelos 63 anos e também a gente agradece a Central de Notícias por fazer parte também da nossa grade programação e trazer informações importantes para Mirinzal de todo o Maranhão. Humberto Fernandes, se der tempo, eu quero só trazer uma inédita aqui para o programa, informação rápida. O diretor aí, o Jami, já nos anunciou que tem que ser rápido. Então vamos ser rápido. Ontem à noite, a gente recebeu informação de que o suspeito de ter matado a Jamile lá em Cedral, ele se entregou à polícia e confessou o crime. Deu uma confusão lá na cidade de Cedral. O pessoal foi para a delegacia para tentar, de alguma forma, fazer justiça com as próprias mãos. A polícia teve que intervir. Ele foi encaminhado para o sistema prisional na unidade de Pinheiro, onde permanece à disposição da justiça. Humberto Fernandes, David Luiz, da Rádio Júlia FM, para a Central de Notícias. Eu volto com você nos estúdios.
Muito obrigado, David Luiz, pelas informações e parabéns ao pessoal de Mirinzal. Eu que já tive o prazer, o privilégio, né, de ser recebido juntamente com o Dr. Carlos Madeira, o ex-juiz federal, Dr. Carlos Madeira, que casou-se com uma pessoa, a senhora da cidade de Mirinzal. Fomos recebidos na Câmara de Vereadores, ainda na gestão do prefeito Amauri, e houve uma solenidade muito bonita com a concessão do título de cidadão mirinzalzense, acho que é isso, lá para o Dr. Carlos Madeira. Então foi uma oportunidade ímpar, assim, de conhecer melhor vocês, visitar a Rádio Rio Uru FM, conversar com o Marques Baeta, com todo o pessoal aí da região. A todos vocês, nossos parabéns aí pelo aniversário da cidade, que a cidade continue promissora. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo? Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com os outros assuntos e os outros repórteres.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.